coordenadora da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, abriu agora de manhã na UEL o 5º Seminário do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos. Laís Bonilha é fisioterapeuta formada aqui na universidade em 1993. Ela assumiu a coordenação da CONEP ano passado e defende mais voz dos participantes de pesquisas em todo o país. São quase 900 comitês espalhados pelo Brasil. Na UEL, o CEP, Comitê de Ética em Pesquisa, foi criado em 1997. Ano passado, o comitê deu parecer a 800 projetos de pesquisa envolvendo seres humanos. A coordenadora explica a missão e a função da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
Vou dar uma resumida, né, gente? Mas eu gostaria de convidá-los a visitar o nosso site. Tem o site da CONEP e também o site do CNS, do Conselho Nacional de Saúde. Lembrando que a CONEP é uma comissão intersetorial do Conselho Nacional de Saúde, o órgão máximo do Brasil do controle social. Acho que isso é de grande importância, porque a gente tem essa premissa, essa possibilidade de fazer escolhas, de acompanhar as políticas públicas de saúde no Brasil por meio do controle social, garantido pela Constituição. E o Conselho Nacional de Saúde, né, sendo esse órgão máximo, teve uma visibilidade grande agora durante a pandemia, mas ainda, por incrível que pareça, né, pelo tamanho da sua importância e da possibilidade de participação social, ainda é muito pouco conhecido. Então, em primeiro lugar, quero convidá-los a conhecer o site do Conselho Nacional de Saúde, dizer a vocês que a gente tem reuniões mensais que são gravadas, são transmitidas ao vivo e também ficam gravadas lá, são reuniões longas, claro, mas que é possível acompanhar. E a CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e ela tem como principal função garantir a segurança e todos os direitos dos participantes de pesquisa no país. Então, quando a gente diz, né, toda pesquisa que envolve ser humano no Brasil passa por um sistema CEP-CONEP. A gente tem hoje quase 900 CEPs no Brasil, distribuídos por todo o Brasil.
Que são os comitês.
Isso, são os comitês de ética em pesquisa.
Que são ligados às instituições públicas, universidades, também no setor privado, né, Laís?
Sim, sim. Em vários serviços, o setor privado pode sim submeter a documentação para fundar um comitê de ética em pesquisa, sim, serviços tanto público quanto privados e de diferentes níveis de complexidade, composições diferentes. Hoje em dia a gente tem inclusive comitês de ética em pesquisa que são exclusivamente compostos por pessoas das ciências humanas e sociais. Não é o mais comum, né? A gente está falando aí de 6, 7, que por necessidade do local, por causa das pesquisas que eram desenvolvidas ali, que tinham voltadas mais para essa temática das ciências humanas e sociais, comitês que acabaram ficando específicos, compostos por pessoas com essa expertise. Mas, via de regra, os comitês de ética e pesquisa são compostos do modo mais heterogêneo possível, para que tudo isso em nome da garantia do direito dos participantes de pesquisa e da sua segurança, considerando saúde de modo muito ampliado e que toda pesquisa, toda abordagem, um ser humano pode produzir de alguma forma um comprometimento da saúde desse indivíduo.
Laís Bonilha.
Por exemplo, saúde mental, saúde, todo tipo de saúde, sim. Constrangimento, um comprometimento, por exemplo, de questões culturais, aí vou voltar diretamente para a população indígena, por exemplo, né? Entra um pesquisador numa aldeia, desconhecendo a cultura daquelas pessoas que vivem ali, ele pode de alguma forma ferir essas pessoas, mesmo sem intenção, sem intencionalidade nenhuma, às vezes na melhor das intenções, caso não conheça, pode acabar produzindo algum dano ao participante de pesquisa e esse dano não necessariamente é físico. Pode ser cultural, pode ser mental.
Hoje em dia, mesmo com tanto acesso que nós temos na universidade, acesso a trabalhos acadêmicos, acesso a vídeos, ainda tem muita gente assim, ingênua?
Tem sim. É que às vezes a gente não tem o conhecimento e por isso a necessidade da heterogeneidade do conhecimento das pessoas que compõem um comitê de ética em pesquisa. Inclusive, quero dizer aqui da importância, né? É também uma defesa nossa, uma preocupação, da presença dos representantes dos participantes de pesquisa nos comitês, né? É imprescindível, O comitê é formado obrigatoriamente, necessita ter o representante do participante de pesquisa, mas a gente tem dificuldade, às vezes, de encontrar essa pessoa que seja legitimamente um representante de participante de pesquisa, né? A gente solicita que os conselhos municipais de saúde, por exemplo, indiquem pessoas que sejam adequadas, mas às vezes a gente precisa compor de um modo que não é o ideal, né? Que existe aí um distanciamento do que é possível, do que é o ideal. Enfim, tem exigência, a gente tem os representantes participando de pesquisa, mas nós gostaríamos que essa representação fosse mais fortalecida. E a gente tem tentado aí com algumas atividades dentro da CONEP e de todo o sistema CEP, CONEP, de fortalecer a participação. E sim, tem gente ingênua no sentido da especificidade do conhecimento. Por exemplo, a gente pode produzir constrangimento com algum tema. Quando a gente vai trabalhar algum tema, por exemplo, que para uma pessoa pode ser sensível, vou dar alguns exemplos, né? Para uma pessoa religiosa, de repente vai fazer uma abordagem sobre prática sexual. Então, para aquela pessoa, é possível que seja um tema que seja constrangedor, que produza nela algum tipo de lesão, né? Vamos dizer lesão. Que ela fique ali pensando, que ela fique preocupada com quem vai ouvir aquilo que ela disse numa entrevista, por exemplo, que ela comece a imaginar que alguém pode da igreja pode descobrir que ela deu uma entrevista com algum conteúdo que pode vazar. Então, existe aí algumas possibilidades que às vezes o pesquisador não prevê, justamente porque ele não faz parte daquele grupo, né? Porque ele não compartilha daquela cultura com o participante de pesquisa. E aí também a importância do participante de pesquisa está sempre envolvido.
Por exemplo, a qualquer momento, um participante de pesquisa que está avisado, assinou o termo de consentimento, que não se sentiu confortável, que sentiu algum tipo de constrangimento, ele pode dizer que ele não quer, ele pode interromper, ele tem esse direito, não tem? O pesquisador que acolha esse tipo de resultado, vamos dizer assim.
Sim. O participante de pesquisa, em qualquer momento da pesquisa, né? Antes de começar, ele pode realmente não querer participar, sem nenhum prejuízo, isso é importante, porque essas pessoas, às vezes, têm vínculos com serviços de saúde, então, quando ela é convidada a participar, ela pode se sentir compelida a participar, porque já está ali frequentando aquele ambiente e se vê na obrigação de retribuir, né? Quando, na verdade, isso é outra questão muito importante que a gente precisa resolver, né, enquanto sociedade. Pesquisa não é assistência em saúde, né? Assistência em saúde é assistência em saúde. Todo brasileiro tem direito por meio do SUS. Isso também é constitucional. E a pesquisa, ela é outra coisa. Então, o participante de pesquisa tem o direito de não participar sem qualquer prejuízo àquele vínculo que ele tem aos serviços, né, dos serviços, o tratamento, enfim. Ele tem que ter toda a liberdade, autonomia para decidir se quer ou não. E sim, se durante a pesquisa ele achar que não quer mais, tem medo que aqueles dados que ele ofertou sejam mal utilizados, possam não ser bem protegidos, pode vazar, então ele pode em qualquer momento desistir da participação na pesquisa. E sim, o pesquisador deve respeitar o direito do participante de pesquisa de não participar mais. Ele vai tentar preencher a amostra dele, então, com outras pessoas, né, que queiram participar. E sim, isso às vezes é um resultado. Eu fiz mestrado, fiz o doutorado, é um resultado um pouco frustrante. Eu trabalhei no meu doutorado com uma população muito vulnerável, que são as crianças prematuras, e já sendo fisioterapeuta daquele ambiente, né, conhecendo a dificuldade daquelas famílias, tinha muita sensibilidade com a insegurança das mães na participação dos bebês na pesquisa. Então, tive muito respeito e sim, tive muita gente que não só não quis participar, como quis desistir da participação no meio do estudo, após coleta, depois de um tempo que a gente já utilizou recursos, né, financeiros para fazer os exames, enfim.
Laís Bonilha, coordenadora da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, que abriu agora de manhã no anfiteatro maior do Centro de Ciências Biológicas o quinto seminário promovido pelo Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo os seres humanos da UEL. O seminário prossegue agora à tarde e também amanhã, durante todo o dia, no anfiteatro. Entre os temas que vão ser discutidos, pesquisa com povos originários, particularidades da pesquisa em ciências humanas, ética na perspectiva mundial, compartilhamento de dados, além de perspectivas futuras da ética em pesquisa nos ensaios clínicos. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.